De olho na inflação, o governo elevou os juros básicos da economia brasileira em 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa Selic passou de 7,25% para 7,5%.
Esse foi o primeiro aumento em quase 2 anos. Mas para especialistas do mercado financeiro, a medida é vista como simbólica para deter a trajetória do aumento de preços.
Segundo o IBGE, o índice de inflação nos últimos 2 meses foi de 6,59%, ultrapassando a meta definida em 6,5% pelo Banco Central.
E para falar sobre os impactos dessa decisão do Copom, o Conselho Monetário Nacional, na economia e no bolso do consumidor, nós vamos conversar agora com o economista Newton Marques. Bom dia, Newton Marques. Muito obrigada por sua presença aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Newton, a gente pode dizer realmente que essa medida é uma medida simbólica? Ela vai trazer algum efeito prático para os nossos bolsos?
Olha, quando há uma mudança do sentido de uma política, que é o caso, por exemplo, de que havia uma redução e de repente você eleva os juros, isso muda a expectativa, entendeu, da economia. Então, é esse o recado que o Banco Central quer dar para a sociedade, para dizer que a inflação, ele não esqueceu a inflação e está buscando controlar a inflação através desse instrumento adequado que é a taxa básica de juros.
Mas esse 0,25 para a gente parece tão pouquinho, né? Mas isso realmente traz efeito, então?
É, traz efeito. Assim, se houvesse uma redução de 0,25 também, as pessoas vão achar que não era expressivo, mas isso daí teria um sentido. Você imagina o seguinte, a poupança rende quanto ao ano? Rende 6% mais TR antigamente e agora 70% da Selic. Então, se você tem um aumento de 0,25, isso vai dar um impacto, né, pequeno, mas vai dar um impacto no rendimento da poupança, por exemplo. Então, isso acaba podendo mudar a ideia das pessoas, em vez de gastar, poupar, por exemplo.
Newton, agora, como é que é essa relação entre a taxa Selic, a taxa básica de juros, e a taxa de inflação, por exemplo? Explique essa relação para a gente, por que que uma afeta a outra, uma define a outra ou uma impede que a outra cresça? Só para a gente entender melhor.
Tá. Então é o seguinte, as pessoas consomem, em geral, muito mais do que a renda delas. Então o que que acontece? Se endividam, alguns têm dinheiro que poderia estar sendo poupado, gasta. Por quê? Porque existe um incentivo ao gasto. Quando o governo eleva a taxa básica de juros, ele está dizendo para a sociedade assim, olha gente, não consuma agora, consuma amanhã, porque vocês vão consumir melhor, vão ganhar um dinheirinho na poupança. Essa é a leitura que o governo, o Banco Central, tenta passar para a sociedade. Em todo lugar do mundo é isso. O efeito imediato de uma elevação da taxa de juros é para diminuir o consumo e aumentar a poupança.
Uhum. Mas engraçado, né? Será que as pessoas percebem isso mesmo, o Newton Marques?
Isso, se não percebem, vão pagar um preço por isso. Porque o que que acontece? Você quer consumir e o Banco Central elevou a taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros vai bater na taxa de empréstimo, vai bater na taxa do financiamento. Se você não percebe isso, aí você é deseducado financeiramente.
O que até acontece, né?
E é isso, eu sou professor de educação financeira, eu sei que é esse preço que as pessoas pagam. Infelizmente, o que acontece? O pessoal está no vermelho.
Pois é.
Por conta de quê? Não percebem isso, ou não querem perceber.
Pois. Agora, essa medida foi voltada especialmente para o consumidor, mas e os produtores? E a indústria? Como é que a indústria já reclamou desse aumento da taxa Selic?
Olha só. O Banco Central, ele só atua pelo lado da demanda. Aí vem uma linguagem técnica dos economistas. Do lado da demanda, ou seja, da procura por bens e serviços. Do lado da oferta, é o empresariado. Quer dizer, o governo não pode chegar para o empresariado e dizer assim, olha, produzam ou não produzam. O que pode fazer é encarecer o custo do dinheiro para eles investirem. Então, o recado que o governo está dando é o seguinte, olha, não adianta investir agora, tá certo, na produção, porque nós vamos desaquecer o consumo. Então fica com esse nível de produção. Agora, isso é ruim também, entendeu? Não é o melhor dos mundos, porque o que gostaríamos é que os empresários produzissem, porque a demanda que se está aquecida é para justamente desaquecer a demanda. Mas não é essa leitura que a gente deve fazer no curto prazo. Aí já vem o outro conceito de economista. O curto prazo é tomar medidas, é que nem quando você vai ao médico. Vou fazer uma analogia. Quando você está doente, com febre, você chega lá, entendeu, no médico, o médico tenta passar um remédio, fala assim, mas vem cá, isso vai atacar o fígado, o estômago. Então, mas isso daí é um problema para resolver no médio prazo. Eu quero resolver o problema agora da sua infecção. Então, mais ou menos assim, em economia tem muito disso. Não dá para você resolver tudo, não tem um genérico que resolva tudo. Tem que resolver uma coisa imediata. Então, o governo faz a leitura. É um aumento da procura por bens e serviços. Por quê? Porque houve uma inclusão social, a classe D e E passaram a consumir algumas coisas, o salário mínimo aumentou mais do que a inflação, tem um problema climático, né, de safra. Então, você tem algumas coisas, tem a chamada inflação de serviços. Então, isso tudo são movimentos que pressionam a inflação.
Agora, a gente conversa com um economista, Newton Marx, sobre o aumento da taxa básica de juros em 0,1%, de 7,25% para 7,5%. Newton, eu queria entender como leiga mesmo em economia, para a gente ficar parecendo assim, nossa, olha, o Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo e parece que toda vez que a gente ruma para diminuir essa taxa e se igualar à maioria dos países desenvolvidos, a gente tem que parar e aumentar de novo porque para conter a inflação. Esse movimento é um movimento natural ou é o Brasil mesmo que não consegue fazer os juros chegarem lá, aquele patamar bem baixinho?
Você falou um monte de coisa aí, a gente tem que ir devagarzinho. Primeiro, a questão dos taxas de juros elevadas. No Brasil, realmente, a taxa de juros é elevada, tá certo? Mas os níveis de inflação nossos também são elevados em relação ao mundo, tá? As desigualdades que nós temos aqui não são as maiores, porque na África tem muito pior, e talvez na Ásia também, mas tem muitas desigualdades, tá? Então, aqui nós vivemos um período de inflação crônica, né? E é muito recente, 20 anos só que nós temos, vamos dizer, que controlamos a inflação. Então, essa é uma questão. A segunda questão é a questão do spread bancário. O que é o spread bancário? É a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação, que é justamente o diferencial dos 7,5%, que é o dinheiro que é captado pelos bancos, e eles emprestam a mais de 100%. Esse é um problema que o governo tentou resolver no ano passado com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, aliviou um pouco, mas não resolveu. Então, isso é um problema crônico no Brasil. Ou seja, a falta de concorrência no sistema bancário. A gente diz que existe um cartel dos bancos e que cria um poder de mercado. Então você vê que tem duas coisas aí que acontecem que você falou. Uma é a elevada taxa básica de juros, tá certo? O mundo todinho está em recessão, a taxa está lá embaixo. Nós não estamos em recessão, mas temos uma inflação elevada e temos a questão do spread bancário.
Ou seja, é um problema que ainda o Brasil vai lidar com por muitos anos, né?
Porque até mudar essa cultura, você imagina o que é uma cultura inflacionária, você mudar, né? Então, 20 anos você podia ser muito pouco, é uma geração só. Então, quer dizer, é muito pouco. As pessoas têm que mudar isso daí, porque esses hábitos, esses costumes, nós temos também que eliminar, extirpar essa cultura inflacionária.
Isso levaria ainda quantas gerações, o senhor acredita?
Olha, se todo mundo conseguisse... Que
com um esforço pessoal, né? Para que as pessoas realmente queiram também, né?
É claro, se a gente conseguisse educar financeiramente as pessoas, eu acho que a gente poderia reduzir esse prazo. Agora, pelo que eu estou vendo aí, pode demorar duas ou três gerações, infelizmente.
Falando de 60 anos, né? Agora, Newton Marques, só para a gente encerrar nossa conversa aqui, essa decisão do Copom, do Conselho Monetário Nacional, ele pode afetar, por exemplo, o crescimento do país?
É verdade. Por isso que eu estava falando para você. Quando você vai no médico e você tem uma infecção, o médico quer resolver para você não morrer. Agora, os desdobramentos daí. Então você diz assim, bom, no curto prazo não dá para pensar em crescer, que é aquilo que eu falei para você. Como o empresário vai tomar dinheiro emprestado, né? Ou ele vai deixar de aplicar um dinheiro para aplicar na produção quando ele vê que não vai ter mercado e que os custos financeiros dele aumentaram, né? Então, esse é um problema. E é isso que é a crítica que eu, por exemplo, faço a uma elevação da taxa básica de juros nesse momento. E por isso que aqueles dois diretores do Banco Central votaram contra a elevação da taxa básica de juros. É que acreditam que esse momento não é um momento apropriado, porque vai jogar ainda mais lenha na fogueira, que é justamente na desaceleração da atividade econômica.
E qual seria a tendência?
Bom, a tendência é que se o governo tiver certo e os empresários não investirem agora, mas investirem no futuro, está tudo bem. Mas se por acaso não investirem agora e não deixam de investir no futuro, aí é o pior dos mundos.
Tá certo, então. Esse foi o economista Newton Marques, que conversou com a gente sobre a alta dos juros, a pequena, depende, né, do ponto de vista, de 0,25% na taxa básica de juros do Brasil. Muito obrigada, viu, Newton Marques, por sua presença aqui no Com a Palavra.
Tá, ok.
Um bom dia.
Bom dia.